Jornal Câmara dos Deputados.
Guerra de traficantes no Rio de Janeiro preocupa parlamentares.
Missão da União Europeia inspeciona rebanhos brasileiros.
Deputados cobram reajuste do salário mínimo.
Doutor Hélio, do PDT paulista, cobrou do governo a definição do salário mínimo com recuperação do poder de compra. Ele lembrou o compromisso assumido pelo presidente Lula de dobrar o valor do mínimo em 4 anos.
Doutor Hélio defendeu um salário mínimo de R$ 350 e pediu aos líderes uma comissão geral para debater o tema na presença de ministros, sindicatos e trabalhadores.
José Roberto Arruda, do PFL do Distrito Federal, registrou o projeto de sua autoria que fixa o valor do salário mínimo em R$ 320. Ele enfatizou que o governo precisa tratar os trabalhadores da mesma forma que atende aos banqueiros.
O deputado destacou que o índice de correção da taxa Selic, que beneficia os bancos, ficou em torno de 153%, percentual que, para ele, deveria servir como referencial para melhorar o salário do trabalhador.
José Roberto Arruda justificou que o salário mínimo de R$ 320 injetaria mais dinheiro na economia e aumentaria o poder de compra do trabalhador.
João Correia, do PMDB do Acre, também cobrou da equipe econômica o aumento para o salário mínimo.
Na opinião de João Correia, o reajuste poderá tirar o país da estagnação. Ele não entende como o Brasil pode registrar um crescimento negativo reunindo tantas potencialidades.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, acusou o governo de provocar um grande prejuízo aos trabalhadores mais humildes ao adiar a definição do salário mínimo.
Panunzio afirmou que o presidente não parece preocupado com o salário dos trabalhadores e que a prioridade do governo é a compra de um novo avião. A primeira parcela de 57 milhões de reais já foi paga.
Almir Sá, do PL de Roraima, pediu aumento salarial para os militares, na mesma proporção do reajuste concedido aos servidores civis.
Para Almir Sá, o piloto de um caça que vale milhões não pode receber o mesmo salário que um policial. Mas ele considera que todos os servidores civis e militares estão abandonados.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, reivindicou um reajuste digno para os militares, condenando a proposta do governo de um agrado de 10% para os oficiais da ativa e da reserva.
Reis reafirmou que situações como a vivida pelo Rio de Janeiro, mostra a necessidade do governo respeitar as Forças Armadas.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, cobrou o cumprimento do acordo feito no Senado sobre as medidas propostas na chamada PEC paralela da Previdência.
Faria de Sá lamentou o adiamento sem data definida para a votação do relatório do deputado José Pimentel na comissão especial, ressaltando que a PEC paralela é essencial para garantir a paridade entre ativos e aposentados.
Deputado condena críticas de ex-presidente ao governo.
O deputado Zaratini, do PT paulista, condenou as declarações feitas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de que o atual governo teria perdido o rumo. Segundo ele, quem deixou o governo com o dólar a quase R$ 4,00 não tem o direito de fazer críticas.
Zaratini afirmou que o presidente Lula conseguiu controlar a inflação, enquanto o FHC assumiu o governo com uma dívida de 64 bilhões e que passou para 860 bilhões em 8 anos. Ele lembra que o PT tem apenas 15 meses de gestão.
Sebastião Madeira, do PSDB, reclamou da maneira como o governo Lula trata da segurança pública, pois mesmo com verbas do orçamento destinadas à área, os investimentos são mínimos.
O deputado maranhense acusou ainda o executivo de não ter aplicado recursos do FAT em programas de geração de emprego, de ter tentado cortar verbas da saúde e do PET, além de reter recursos do FGTS, proporcionando altos lucros à Caixa Econômica, que administra o dinheiro.
Sebastião Madeira lamenta que o governo Lula invista pouco em setores importantes e afirmou que, diante da falta de ações, é difícil que os brasileiros sejam otimistas em relação à administração do país.
Inocêncio Oliveira, do PFL de Pernambuco, alertou que a falta de rumo do governo brasileiro tem gerado preocupação nos investidores que estão deixando o país.
Inocêncio Oliveira defende investimentos públicos na geração de emprego e renda para alavancar a economia e manter a estabilidade e confiança internacional.
Coriolano Salles, do PFL baiano, registrou sua indignação com a concentração bancária no país que compromete a economia e não recebe a atenção devida do governo Lula.
Coriolano Salles disse que o mecanismo não possibilita que o crédito chegue na base da sociedade e viabiliza o desenvolvimento de regiões empobrecidas do país.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, condenou privilégios e ressaltou o compromisso do presidente Lula contra a corrupção e a impunidade.
Ele elogiou as ações do governo de combate à corrupção, como o trabalho da Controladoria Geral da União, que desenvolve o Programa Nacional de Controle de Recursos Públicos para inibir e punir irregularidades nas administrações de municípios.
O deputado defendeu também a autonomia do Ministério Público e o reaparelhamento da Polícia Federal como instrumentos de combate aos crimes de colarinho branco.
Luiz Couto informou ainda que solicitou a apuração de denúncias de superfaturamento e descontrole administrativo na Secretaria de Saúde da Paraíba e cobrou a transparência na aplicação dos recursos do Estado.
Parlamentar justifica inspeção em instalações nucleares.
Robert Martins, do PPS, disse que a questão das inspeções em instalações nucleares no Brasil representa um processo natural para garantir compromissos relativos à segurança.
Robert Martins assegurou que os emissários do governo norte-americano vão ser bem recebidos em território brasileiro, mas advertiu que os Estados Unidos devem atender ao princípio da reciprocidade para que o Brasil tenha apoio técnico e possa aprimorar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico.
João Mendes de Jesus, do PSL Fluminense, destacou a passagem do Dia da Inclusão Digital, em 29 de março, e alertou para a importância do Brasil se integrar ao desenvolvimento tecnológico para garantir sua soberania e independência.
O deputado critica que os bilhões de reais arrecadados para o FUSTE, com o desconto de 1% do valor das contas telefônicas, não sejam aplicados em projetos de inclusão digital.
João Mendes de Jesus defende que os recursos do FUSTE sejam aplicados na instalação da internet nas escolas públicas, auxiliando na educação e proporcionando às crianças carentes o uso de tecnologias da computação.
César Bandeira, do PFR do Maranhão, considerou que a medida provisória que o governo pretende editar nos próximos dias, criando cotas nas universidades para negros, índios e presidiários, estimula o preconceito.
Afirmando que a medida é populista e demagógica, César Bandeira pediu ao governo melhores salários para os professores e a recuperação física das universidades.
Professor Irapuan Teixeira, do PP, pediu para que o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o programa espacial não seja paralisado. Ele lamenta a falta de recursos para o programa.
Outra preocupação do parlamentar paulista é com a participação inexpressiva da indústria nacional neste segmento. De acordo com Irapuan Teixeira, o Brasil poderia gerar empregos com a fabricação de peças para os foguetes.
Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, defendeu a retomada do programa espacial brasileiro, mas com medidas eficazes de segurança para evitar novas tragédias, como a registrada em 22 de agosto do ano passado em Alcântara.
Nilson Mourão, do PT Acreano, registrou que já está em vigor a rotulagem dos produtos que contenham organismos geneticamente modificados. A medida constitui mais uma ação do presidente Lula, executada pelo Ministério da Agricultura.
Nilson Mourão explicou que os produtos que possuem soja transgênica colhida em 2003 devem indicar a possibilidade da modificação genética e os produtos deste ano vão apresentar selo próprio, para melhor orientar os consumidores brasileiros.
Redução do número de vereadores ainda gera polêmica.
Bismarck Maia, do PSDB cearense, ressaltou que a decisão de diminuir o número de vereadores só irá restringir a representatividade na Câmara Municipal e que os gastos serão mantidos, pois são regulados através de lei federal.
O STF pretende estipular o número de vereadores para cada município. Cidades com 60 mil habitantes e que têm até 21 vereadores terão apenas 10. Para Bismarck e Maia, quem perde com isso é a população, que vê diminuída a representação popular.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, pediu que seja analisada com urgência a proposta de emenda à Constituição do deputado Ivan Ranzolin, que fixa o número de vereadores e tem critérios menos drásticos que os da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Mauro Benevides lembra que a matéria deve ser aprovada na Câmara até o dia 30 de abril, para que haja tempo de ser apreciada no Senado e aplicada nas eleições deste ano.
Bessado, PPS do Piauí, alertou os tribunais regionais eleitorais sobre o grande número de transferências de títulos de eleitores que sempre ocorrem no período próximo às eleições municipais.
O problema ocorre principalmente no Nordeste, onde são constatados absurdos como existirem municípios em que o número de eleitores é superior ao de habitantes, destacou o Bessá. Ele pede medidas para evitar esse tipo de abuso do poder financeiro.
Segurança Pública. Guerra de traficantes no Rio de Janeiro preocupa parlamentares.
Rodrigo Maia, do PFL, cobrou do governo federal que assuma sua responsabilidade para solucionar a crise na segurança pública no estado do Rio de Janeiro, provocada pela ação do narcotráfico.
Ele acha insuficiente os 9 milhões de reais que o ministro da Justiça prometeu liberar, lembrando que o problema atinge toda a nação.
Rodrigo Maia acusou o governo de omissão devido aos baixos investimentos feitos na área da segurança, que não permitem aos órgãos policiais sociais o controle da situação e advertiu que, se não houver mudanças, o país chegará a um ponto crítico.
Coronel Alves, do PL do Amapá, lamentou as guerras entre traficantes que começaram durante o feriado de Páscoa na cidade do Rio de Janeiro.
Coronel Alves afirma que a ação dos criminosos desafia o Estado democrático e a legalidade e que os órgãos de segurança têm que garantir a defesa da sociedade e impedir que mais famílias sofram por causa das chamadas balas perdidas.
Lindbergh Farias, do PT, defendeu o envio das Forças Armadas ao Rio de Janeiro, bem como a intervenção federal na segurança da capital.
Para Lindbergh Farias, o secretário de Segurança, Antônio Garotinho, perdeu a autoridade e a população se encontra refém do crime organizado.
Josias Quintal, do PMDB, entretanto, lembrou que o uso das Forças Armadas não resolveu o problema da violência no Rio de Janeiro em outras oportunidades.
Josias Quintal criticou ainda declarações do secretário Nilmário Miranda de que a questão do Rio seria a corrupção na polícia.
Também Carlos Nader, do PFL, lamentou o pânico vivido pela sociedade do Rio de Janeiro com o aumento da ousadia dos traficantes.
Carlos Nader reivindicou ainda um maior controle sobre o ingresso ilegal de armas no país, como forma de coibir o poder dos bandidos.
Simão Cecim, do PP, por sua vez, garantiu que a cidade do Rio de Janeiro já vive um clima de guerra civil desde o início do confronto de grupos rivais de traficantes na última sexta-feira.
Simão Cecim solicitou que os governos federal e estadual unam forças para enfrentar os criminosos.
A juíza Denise Frossardi, do PSDB, reclamou que os governos estão mais empenhados em investir no marketing de suas administrações do que em buscar soluções para o problema da violência no Rio.
Factoides do governo estadual e promessas do governo federal, disse Denise Frossar, não resolverão a falta de políticas públicas e de prevenção no estado.
Chuvas deixam prejuízos no Nordeste.
Edson Duarte, do PV Baiano, exigiu maior compreensão do governo federal com o município de Juazeiro, que se encontra em estado de emergência por causa das chuvas. Além disso, o fundo de participação dos municípios não tem sido repassado à cidade.
Edson Duarte lembrou que o presidente Lula esteve em Juazeiro e prometeu ajuda, mas os recursos do FPM continuam sendo retidos pelo Tesouro, impedindo a realização das obras de recuperação do município.
Carlos Dunga, do PTB, ressaltou que as chuvas de janeiro deixaram as estradas da Paraíba em péssimo estado. Algumas encontram-se intransitáveis, o que vem causando enormes prejuízos à economia local.
Depois das chuvas, a seca já dura 74 dias e tem provocado a perda da produção agrícola paraibana. Carlos Dunga espera que os bancos oficiais compreendam a situação dos agricultores que perderam tudo acumulando somente as dívidas.
Asdrúbal Bentes, do PMDB, tem confiança que o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer que a região da Serra do Cachimbo pertence ao território do estado do Pará.
O Mato Grosso entrou com uma ação reivindicando a propriedade, mas o parlamentar frisa que o território pertence ao Pará desde o ano de 1900 e que o estado já investiu naquela área.
Asdrúbal Bentes ressalta ainda que a questão não é apenas fundiária, mas envolve mineração, agricultura e biodiversidade, pois a região possui as terras mais férteis, o subsolo mais rico e a vegetação mais exuberante do estado.
Zequinha Marinho, do PSC, manifestou preocupação com a determinação do governador mato-grossense de questionar no Supremo Tribunal Federal onde deveria estar a linha que divide os estados do Pará e Mato Grosso.
Zequinha Marinho pediu aos governadores dos dois estados que busquem um entendimento. Ele disse que o STF não conhece as raízes históricas do problema e pode tomar uma decisão equivocada, trazendo ainda mais problemas para os paraenses.
Gervásio Oliveira, do PDT, registrou carta de um militante do PMDB do Amapá que lamenta a defesa feita pelo senador Pedro Simon do ex-governador João Capiberibe.
O militante, de acordo com Gervásio Oliveira, lembra que o ex-governador gastou milhões de reais na publicidade do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado, que resultou em fracasso.
Alexandre Santos, do PP, parabenizou o município de Rio das Ostras e o prefeito Sabino dos Santos pelos 12 anos de emancipação política. A cidade se destaca na área de turismo e é considerada a que mais cresce no estado do Rio de Janeiro.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, registrou a realização entre os dias 5 e 9 de abril da segunda etapa do campeonato de surf na Pororoca que aconteceu na cidade de Arari.
Robério Nunes, do PFL, registrou pesar pelo falecimento de Dona Ana de Jordão, ocorrido no dia 5 de abril em Macaúbas, na Bahia. Ela era reconhecida pelos atos de caridade e generosidade.
O Robério Nunes também parabenizou o prefeito de Ipupiara, que recebeu a comitiva do governador Paulo Souto no dia 3 de abril, quando foram assinados vários convênios entre os governos estadual e municipal.
Agricultura.
Missão da União Europeia inspeciona rebanhos brasileiros.
Newton Capixaba, do PTB, registrou reunião no Ministério da Agricultura no início do mês para discutir a inclusão de Rondônia na visita da missão da União Europeia, que vai checar as condições da agropecuária brasileira.
O deputado criticou os frigoríficos que tentam influenciar quais estados deverão ser visitados pelos europeus e pediu ao Ministério de Relações Exteriores que divulgue a boa qualidade da carne rondoniense e seu potencial exportador.
Newton Capixaba lembrou que Rondônia possui 10 milhões de cabeças de gado, com 99,9% do rebanho vacinado, o que coloca o estado como área livre de febre aftosa.
Hamilton Casara, do PSB, solicitou a inclusão de Rondônia e Tocantins na lista dos estados a serem visitados pela Comissão da União Europeia, que vai analisar as condições sanitárias da pecuária nacional.
Hamilton Casara justificou seu pedido explicando que os pecuaristas de Rondônia realizaram um projeto de manejo de pastagens e ações, combinando o desenvolvimento com equilíbrio ecológico.
Luiz Carlos Reis, do PP, registrou o documento elaborado por políticos e entidades do setor produtivo sobre a situação dos produtores rurais gaúchos e catarinenses e pedindo ajuda para os mais de 400 municípios em estado de emergência devido à estiagem.
Reis informou que o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, esteve com representantes da indústria de fertilizantes e de defensivos agrícolas para tratar da negociação das dívidas dos produtores.
Também está sendo buscado, junto ao sistema financeiro, uma forma de contornar os prejuízos trazidos pela seca aos agricultores e pecuaristas.
O presidente da Comissão de Agricultura, Leonardo Vilela, do PP de Goiás, alerta que, apesar das grandes contribuições da agropecuária e da agroindústria à economia brasileira, o setor enfrenta dificuldades.
O setor de soja, que é o que está melhor, que tem uma maior margem de lucro, uma melhor rentabilidade, não reflete todo o setor. Os produtores de leite têm dificuldades, os produtores de café idem, os produtores de frango e de suínos enfrentam uma crise sem precedentes. Portanto, esse setor começa a sentir na pele os problemas da estagnação econômica, os problemas da falta de crédito, dos juros altos, da falta de infraestrutura, e isso nos preocupa sobremaneira.
Leonardo Vilela alerta que se a agricultura for asfixiada, o país vai entrar em uma recessão profunda e com graves prejuízos sociais.
Deputado quer reformulação da reforma agrária.
Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, pediu ao governo para rever sua política de reforma agrária, levando em consideração as novas demandas do país.
Para o deputado, o atual modelo é um paliativo e não resolve o problema do trabalhador rural por não oferecer infraestrutura e assistência técnica eficientes, além de causar problemas como a depredação do meio ambiente e as invasões de propriedade.
Confúcio Moura afirmou ainda que a atuação do MST compromete o bom desempenho do agronegócio, criando desinteresse no setor agrícola nacional para investir em tecnologia e na aquisição de novas máquinas.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, cobrou providências do presidente Lula para deter as ações do movimento do Sem Terra, sob pena de perder o controle do governo.
Chico Rodrigues condenou a promessa do líder do MST de infernizar o governo para apressar a reforma agrária. O deputado afirma que o presidente deve mostrar que o país não pode ser dominado por ações criminosas ou marginais.
Votação.
Oposição continua protestando por salário mínimo.
O PFL e o PSDB continuam obstruindo a votação das medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara por não concordarem com a decisão do governo de transferir o anúncio do valor do novo salário mínimo para o mês de maio. Nos últimos anos, o reajuste ocorreu em 1º de abril.
O processo de votação está lento porque a oposição está utilizando todos os recursos previstos no regimento para dificultar a apreciação da pauta.
O primeiro item de hoje deve ser aprovado em instantes, porque os deputados já iniciaram o processo de votação nominal. é a medida provisória que instituiu gratificação temporária aos servidores das instituições federais de ensino.
O relator da matéria, deputado Carlos Abicalil, do PT Mato Grossense, aprovou 3 das 4 emendas oferecidas pelo Senado.
Outras 6 medidas provisórias constam da ordem do dia, entre elas a que regulamentam a emenda constitucional que reformou a Previdência Social.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.